Entrevista com José Miguel Veloso, assessor de educação à distância na UFPA.
Começou com uma viagem do professor Cristóvão Diniz junto com outros reitores que tinham sido indicados no ano 97 para a Europa. E uma das universidades que eles visitaram foi a Universidade Aberta Britânica. E daí ele trouxe a ideia de abrir um curso à distância, de desenvolver o ensino à distância na Universidade Federal do Pará. E como ele achava que o curso com menos dificuldades de ser implantado fosse de matemática, porque a matemática tem uma linguagem universal e não usa muitos laboratórios, né? Ele optou pelo curso de matemática. Então ele trouxe uma série de folhetos da Open, né? Trouxe também contatos para negociar essa cessão do material, né? E aí nós começamos, ele me chamou e na época eu era pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, nem estava no ensino, né? E me pediu para fazer esse trabalho. Eu digo, mas isso não está na área que eu estou. Ele disse, mas se não for você, vai ser quem? E aí eu assumi, né? Nessa época estava um professor voltando do mestrado, que era o professor Marcos Diniz. Departamento, quase todos os professores do departamento estavam fora fazendo doutorado ou mestrado, né? O departamento era, as pessoas antigas, grande parte tinham se aposentado e nós só tínhamos praticamente pessoas novas. Aí eu chamei o Marcos e aí nós fizemos um pequeno projeto vendo o material que a Open tinha, né? As disciplinas. E aí nós solicitamos uma série de disciplinas, compramos, né, tivemos que comprar disciplinas da Open, compramos também o material de filmes, vídeos, e começamos a analisar esse material e montamos um projeto pedagógico para o curso, né? Discutimos essa questão também dentro do departamento de matemática, né, que a ideia também não foi aceita com uma série de dificuldades, né? As pessoas tinham muitas dúvidas sobre ensino à distância. Isso era uma coisa generalizada no país. O Brasil só tinha uma ou duas experiências de ensino à distância em nível superior. Então nós apresentamos esse projeto para ele, eu acredito que deve ter sido no ano de 1998, né? Achando que ele ia submeter isso ao Conselho Universitário ou algum órgão, mas ele pegou isso, levou para uma reunião em Brasília e entregou no Conselho Nacional de Educação, né? E qual foi nossa surpresa? Que alguns meses depois o Conselho Nacional de Educação aprovou o projeto como um curso, um projeto de pesquisa, alguma coisa nesse intuito. Mas o curso foi aprovado como licenciatura e bacharelado, né? Ao mesmo tempo, nós começamos a trabalhar o financiamento do curso. Nessa época, dava assessoria à universidade a Ana Diniz, né, que era mãe do professor Marcos, e aí nós fizemos um projeto financeiro muito bem elaborado, bastante, né, bastante com bastante detalhes para submeter à Secretaria de Educação à Distância do Ministério de Educação. E submetemos esse projeto ao Ministério e isso aí não andou lá dentro. Quer dizer, passou uns 2 anos e eles deram uma resposta, eu acho, negativa para o reitor, porque no final de... No final do mandato dele, né, nós tínhamos uma série de problemas em relação a esse projeto e ele falou para a gente procurar financiamento local e foi aí que nós pensamos em procurar as prefeituras e o governo do estado. Então, por essa parte, o projeto, né, na parte financeira, o projeto passou a andar com mais lentidão, que a gente tinha que ter os recursos, porque... Como isso envolvia, eu não sei se nós colocamos 500 ou 1.000 alunos inicialmente, né, que a gente queria fazer um teste com uma certa amplitude, E isso envolvia um dinheiro razoável, era acho que uma faixa de uns 2 a 3 milhões de reais. Então não era um projeto muito pequeno. E ao mesmo tempo, então, nós começamos a trabalhar, a traduzir a primeira disciplina da Open University, que era uma disciplina básica que envolvia um pouco de cálculo, um pouco de física, um pouco de matemática elementar, de geometria analítica. E para isso passamos a utilizar não só pessoas daqui, como pessoas da Universidade de São Paulo também. E tivemos uma equipe de 3 pessoas locais para trabalhar o curso preparatório. Montamos também um pequeno colegiado para discutir a questão do curso à distância, né? E começamos e com essa notícia, né, a universidade, muitas pessoas na universidade começaram a nos chamar para discutir isso, né, muitas com o intuito de politicamente criar dificuldades, né, e a Open não ia fazer gratuitamente o curso, nós teríamos que pagar royalties de acordo com a quantidade de alunos, por aluno. Inicialmente, como US$ 1 era R$ 1 mais ou menos, né, o custo de royalties por aluno era por volta de R$ 50. Então, isso no financiamento do curso não era uma quantia, né, não era uma quantia grande, era uma quantia razoável. Não ia ser, talvez entrasse com 5% do custo do aluno. Hoje eu não lembro, teria que olhar o projeto. Mas a gente abriu um flanco muito grande politicamente, porque as pessoas diziam que a gente estava pagando royalty por algo que a gente poderia eventualmente fazer dentro do Brasil e não tinha por que estar comprando material externo. Eu lembro que nós fizemos uma reunião sobre ensino à distância na Universidade do Amazonas, né, e a gente parecia ter lá falando de Open University, comprar material da Open. E todo mundo era muito um pouco descrente, eles eram bastante delicados para não dizer isso, mas você sentia que havia uma descrença no ar sobre todo o projeto, né? Houve só uma pessoa na Universidade de Brasília que dizia: olha, que acho que vocês estão no caminho certo, vocês têm que continuar. E aí então o projeto avançou, nós conseguimos, né, com dinheiros que entravam na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que eram os convênios que a Pró-Reitoria assinava via FADESP com prefeituras de cursos presenciais, 5% desses recursos entravam para a Pró-Reitoria. Na época eu já era Pró-Reitor de graduação, aí eu comecei a financiar esse curso à distância através desses recursos arrecadados, que não era muito, mas a gente tinha que pagar os professores para elaborar o material, a gente tinha que pagar as equipes de tradução, que eram todas externas, né? Então nós fomos utilizando esses recursos para pagar. Ao mesmo tempo, como as negociações caminhavam com a OPE, né, nós tínhamos realizado eles tinham mandado um protótipo de convênio, isso também a Procuradoria da Universidade teve muitas dificuldades para ver como que isso seria feito legalmente. E eu sei que já estava terminando o mandato em 2001 e o reitor acabou apertando a Procuradoria para que esse convênio fosse assinado. Mas mesmo sem a assinatura do convênio, nós tivemos a visita do diretor da Faculdade de Ciências da Universidade Aberta Britânica, né? Ele passou aqui quase uma semana, fez um treinamento conosco, nos orientou sobre uma série de questões de um curso à distância, passou material que eles utilizavam de treinamento, sobre treinamento de tutores, sobre relacionamento dos tutores com os estudantes, o papel da tutoria, quer dizer, então nós tivemos um curso básico sobre como era um curso à distância, e foi esse treinamento que acabou modelando o projeto que nós apresentamos. Então, no final em meados de 2001, terminou o mandato na pró-reitoria, né, eu fui passar um ano no exterior. E aí nós estávamos numa dúvida muito grande se a gente continuava com o projeto, né, ou se a gente parava o projeto, porque, né, E aí então a professora Cristina Vaz assumiu, né? E aí a gente ficou com, fizemos então com o intuito de fazer esse movimento de ir às prefeituras, né, conversar com os prefeitos e tentar interessar os prefeitos nesse projeto. E foi o que eles fizeram, eles reuniram com as várias associações de municípios, né, e eles explicavam o projeto para as associações de municípios, e eles fizeram um sistema que foi bastante interessante, quer dizer, mesmo prefeituras que não tinham recursos para abrir uma turma inteira, né, nós começamos a ofertar vagas, vamos dizer, se abrir uma turma em Tomé Açu ou em Santa Isabel, como era um curso à distância que a gente ia reunir com os alunos sábados e domingos, né, os alunos dos municípios vizinhos poderiam vir, né? E isso também não ia influir no fato dos alunos estarem trabalhando. Então, começamos a ter apoio, assim, 5 vagas para o município, 10 vagas para outro, e com isso houve um interesse maior das prefeituras. Então, a professora Cristina Vaz e o professor Márcio Nascimento conseguiram interessar, né, turmas aqui em volta de Santa Isabel, se criou um polo em Santa Isabel, né? Depois eles interessaram o pessoal em volta, a ideia deles era abrir uma turma em Cametá, né? Então se conseguiu vagas de Limoeiro e de Mocajuba, né? Eles abriram uma turma em Breves que congregou, foi interessante que eles congregaram prefeituras, né, desde Moaná, que fica fora de mão de Breves, né? Curralinho, houve uma Anajás, que você vir de Anajás para Breves é praticamente impossível, quer dizer, né? Você leva 2 dias para Belém e depois teria que ir de Belém para Breves, né? Mas eles montaram. E em Santarém também foi. Se criou uma turma que teria alunos de Juruti e de Curuá, só que as 2 cidades ficam em direções praticamente opostas. Então a professora Cristina, quando foi, já tinha tudo isso acertado, né, que eles foram verificar, era impossível os alunos se trasladarem para esses lugares, né, e aí então acabou se dividindo essas turmas em subturmas e criando um problema de logística maior para nós. Então, nós acabamos com 7 polos no final, com aproximadamente 350 alunos, né? E com esse recurso, que era acho que era por volta de 2 milhões, né, nós começamos a. Então, a gente pediu 3 meses de adiantamento para as prefeituras, que a gente tinha que imprimir o material, né? E só sei que depois desse trabalho, então nós fizemos o curso preparatório, né, que durou 3 meses. Os alunos foram selecionados, no final terminado o preparatório, foram selecionados e nós tínhamos os alunos, né, prontos, né. E ao mesmo tempo, então, a professora Selma tinha assumido a Secretaria de Educação à Distância, nesse ano de entre 2000 e 2002, né. Apareceu o consórcio CEDERJ no Rio, que foi iniciativa do pessoal do Rio, e o professor Celso Costa, que era matemático e que estava também organizando o curso de matemática lá, que foi o primeiro, né, ele veio a Belém e ofereceu para nós o material do curso de matemática. Ele dizia que já tinha tudo pronto, mas era, né, ele também estava nessa etapa de preparar o material. E aí, com apoio, então, né, com esse apoio de ter a esperança do material do CEDERJ, a gente acabou abrindo mão do material da UOP, apesar de todo o trabalho de tradução que a gente já tinha feito, né? Tinha havido uma desvalorização muito grande do real, que tinha feito multiplicar por 3 o custo aluno, né, de pagamento de royalty. Então nós acabamos fazendo então o projeto com a. Esse projeto financiado pelas prefeituras e pelo Estado, nós tivemos professores do EJA do Estado que também ele colocou. E aí nós demos início ao projeto em 2004. né? Quer dizer, efetivamente a gente teve dificuldades para assinar os convênios, a gente tentou mudar da FADESP para uma outra fundação, Poemai, e isso também se esgotou mais um ano, né? Então, entre a ideia inicial e o início efetivo da primeira aula do curso, se passaram de 6 a 7 anos. Pois é, o curso ele foi implantado com uma licença do Conselho Nacional de Educação, né? Mas toda licença para você começar um curso, ela, depois de 3 anos que o curso está em funcionamento, existe uma visita de pessoas credenciadas pelo Ministério da Educação para verificar as condições de funcionamento do curso. E eles mandam uma comissão de 2 pessoas, mandaram uma comissão de 2 pessoas aqui. Depois de 3 anos eu entrei a Pró-Reitoria de Graduação me chamou e disse, olha, nós temos que pedir agora para eles virem no próximo ano. E qual foi a minha surpresa quando eles vieram no mesmo ano, quer dizer. Então eles chegaram aqui, né, no segundo ano, final do segundo ano do curso, e veio uma comissão formada por 2 pessoas. Um era matemático, né? E o outro era um engenheiro agrônomo do interior de São Paulo. O matemático era de Pernambuco. E eles fizeram uma reunião inicial conosco, né? E a gente tinha uma série de problemas. A gente tinha certo, quer dizer, era um período ainda que a gente não tinha conseguido melhorar a infraestrutura dos cursos no interior. As nossas instalações aqui em Belém eram precárias, né? Então, nós fizemos uma primeira reunião com eles e logo nessa reunião inicial, onde estavam os professores, o tutor e as 2 pessoas que vieram avaliar, disseram que não acreditavam na educação à distância. Então, foi uma, né, foi assim um preconceito da própria comissão, né? E eles vinham com um formulário de reconhecimento que era para cursos presenciais, não tinha nada a ver com o curso à distância. Então, eles não sabiam como localizar os tutores. Os tutores não eram professores contratados da universidade, porque a gente pagava os tutores via FADESP. Então eles classificavam isso com os tutores como professores do curso e não, né, que não tinham vínculo com o curso. Então, foi uma tragédia, né? E acabamos obtendo a nota mínima do curso ser reconhecido, né? Eles acabaram reconhecendo o curso, né? E para nós isso é o que interessava. Hoje a matemática à distância, eu acho que ele é um curso consolidado, né? Ele é aceito por toda a faculdade de matemática, né? Para teres ideia, nós iniciamos com 3 professores o curso. Era a professora Cristina saiu da coordenação no final de 2003, né? Então, no curso de matemática tinha a professora Sônia na área de pedagogia, que foi a única professora que nós encontramos, que a professora Cristina encontrou, que ia interessada, ela tinha feito um curso à distância, era do centro de educação. A professora Midori Makino, que era da Geociências, né? Então, essas eram as 2 professoras que estavam trabalhando no final. E os tutores eram todos alunos ou de mestrado ou professores do NPI. Essa foi a equipe inicial, além dela, né? Quando ela saiu, eu entrei. E quando eu entrei, eu negociei logo com a reitoria que a gente tivesse vagas próprias para tocar o curso, né? Então, eu consegui 2 vagas de professores visitantes, que aí eu trouxe 2 pessoas que estavam egressando da Universidade de São Paulo com doutoramento. Um foi o professor José Antônio e a esposa dele, né? E, então, essas foram as 2 pessoas que reforçaram a equipe inicial, que era um trabalho bastante grande. A gente tinha uma secretária e uma bolsista. Então, nós iniciamos com uma equipe de 5 pessoas no CERN, né? E hoje eu acho que você tem uma equipe de umas 80 pessoas, né, trabalhando o curso de matemática à distância. Ele foi aprovado nesse ano de 1998, né? Então, eu acho que ele foi o primeiro, né? Para entrar em funcionamento, ele foi um dos primeiros. Eu acho que o SEDERJ antecedeu o nosso por alguns meses. Se bem que, se a gente contar o preparatório, talvez a gente tenha iniciado antes deles. É algo que eu não tenho certeza. O processo seletivo, fizemos uma prova de seleção e colocamos 3 estudantes para cada vaga, né? E depois aplicamos o curso preparatório. Por exemplo, um local que ia ter 50 vagas, a gente selecionou 150 estudantes e ofertamos o curso preparatório. E desse curso preparatório nós selecionamos 50 melhores, no caso. Isso foi feito em cada município. Estou é a pessoa que mais tem contato com o aluno, né? Então, no interior, essa relação ela vai se transformando até numa relação de amizade. Não foi muito o caso na turma de Belém, que eles já eram professores com uma certa idade, né? E os tutores aqui eram todos professores do departamento. Então, houve um choque de exigência muito grande e os alunos reagiam muito a isso, né? Mas eu acho que, em geral, o relacionamento tutor-estudante tem sido muito bom. A gente orienta sempre os tutores a ter um relacionamento correto com os estudantes, né? E tivemos problemas inicialmente, que as pessoas não sabiam se comportar direito, mas com o tempo nós fomos insistindo sempre que o relacionamento do tutor com o estudante não pode ser o mesmo de um professor com um aluno na sala de aula. O material utilizado, o básico, foi nosso, e aí nós passamos a utilizar material do SEDERJ. Como para nós, né, nós estávamos com uma faculdade muito pequena, né, nós passamos a utilizar, e também não tínhamos apoio do Centro de Educação, nós passamos a utilizar na parte de pedagogia muito material, todo o material do SEDERJ, né? E começamos a criar material aqui que o SEDERJ não tinha e que para nós era mais fácil criar. Então nós chegamos a criar 2 ou 3 disciplinas aqui para uso local e utilizamos o material SEDERJ. Inicialmente foi o material nosso, que foi o curso preparatório, né? Era um formado por 4 fascículos, 4 livros, né? Foi todo editado aqui, escrito aqui, foi o primeiro material que nós utilizamos. Que depois foi o do SEDERJ, aí nós utilizamos duas primeiras disciplinas do SEDERJ. Hoje a gente utiliza o material, acho que 80% SEDERJ e 20% nosso, né? Mas os projetos agora, nós achamos que não seria interessante a gente escrever, já que a gente tinha material do SEDERJ, né? A nossa política foi mais aprender primeiro sobre educação à distância para depois de ter conhecimento, aí passarmos a escrever um material com melhores condições. Então eu acho que essa etapa vai começar agora, da gente ter um conhecimento maior sobre ensino à distância. A tendência é a gente aumentar, existe o projeto de reformular o curso agora, porque, como eu falei, nós não tínhamos experiência nenhuma, então nós aproveitamos a ideia nossa, já que a gente tinha o material, era fazer uma turma inteira passar pelo ensino à distância, né, para depois nós discutirmos tudo o que aconteceu, e aí então refazer o projeto e aí começar a pensar o material mais adequado, porque também o SEDERJ, ele fez um material que não era o material mais adaptado para um curso à distância. Todas as instituições estão aprendendo ainda como fazer o curso à distância. Nós tivemos uma dificuldade de conseguir tutores, né? Porque o curso ele passou a funcionar em municípios muito distantes. Então, por exemplo, você vai num município como Juruti, Curuá, você tem 1 ou 2 professores licenciados em matemática, né? Que estão trabalhando há muito tempo com disciplinas apenas de ensino médio e não disciplinas de ensino superior. Então uma dificuldade maior é você conseguir os tutores qualificados, né? Então a gente então temos que treinar esses tutores quando a gente não consegue pessoal da universidade próximo. Temos que pegar um desses professores, trazer para cá e cada semestre a gente dá um treinamento, né? E acompanhar esse professor. Essa é a maior dificuldade nossa. A outra dificuldade é a do estudante, né? O estudante ele reage a um curso à distância, porque ele não está preparado para estudar sozinho. Quer dizer, ele está acostumado a ter um professor ensinando na frente. E quando ele se coloca na situação de pegar o material e estudar, né, é uma dificuldade muito grande para ele. Então a gente estimulava as pessoas a fazerem grupos de trabalho, né? Alguns locais passaram a contratar professores para dar aulas particulares, quer dizer, e houve uma reação muito grande contra o coordenador, principalmente, né, que eles queriam refazer o projeto, transformar o projeto num curso presencial, que fosse intervalar e que eles pudessem fazer projeto como a universidade fazia antes. Então houve a reação do estudante, né? E houve também reação de professores, quer dizer, nós não achamos muito professores aptos a colaborar, então por isso que a equipe inicial era muito pequena, né? E a dificuldade com o material também, quer dizer, o material não era adaptado ainda ao curso à distância. As pessoas faziam o material como se fosse um curso presencial. E tivemos também dificuldade de comunicação. Só para colocar um serviço 0800 na universidade fazer isso e estudar como fazer isso, como pagar, nós levamos 2 anos para ele funcionar aqui, né? Para fazer a empresa, contratar a empresa. Então, a questão da rede de internet, né? Em 2004, a rede de internet no interior do estado era praticamente inexistente. Então a gente não podia utilizar internet. Tivemos que usar praticamente só o serviço telefônico, o atendimento 0800 e o atendimento presencial aos alunos. Então essa também foi uma outra limitação. E a limitação financeira inicial, né? Esse recurso que as prefeituras e o Estado davam era bem pequeno, né? Isso só começou a mudar quando entrou um projeto do MEC, mudou o governo, né? Com a nova administração no governo, eles deram um apoio maior para o ensino à distância, então entrou um projeto pró-licenciatura 1, né? Então, pró-licenciatura, a ideia do projeto do MEC era ofertar cursos à distância, né? Para professores. Então nós entramos com um projeto da Universidade Federal, entramos em conjunto com o EPA também foi nossa parceira, e com isso nós colocamos 1.000 estudantes a mais dentro do sistema, 500 nossos e 450 da EPA, 950, né? Então com esse recurso que o MEC repassava para esse projeto, foi possível melhorar as instalações. A gente tinha uma única sala na universidade onde funcionava tudo, e com isso nós fomos ampliando as salas, fomos comprando equipamento. Tivemos um apoio da FINEP também de R$ 600.000 para comprar equipamento. Então a gente comprou livros para colocar nos polos do interior. Aí com isso, com mais recursos, a gente conseguiu melhorar a qualidade do curso também.
Produção: Academia Amazônia Facom UFPA. Direção-geral: Selma Dias Leite, José Miguel Martins Veloso, Maria Ataíde Malcher. Direção-executiva: Fernanda Chocrô Miranda. Direção de arte: Rose Pepe Produções e Design. Direção e produção: Ana Juliana Fontes, Fernanda Chocrô Miranda, Leandro Rafael de Paula, Maíra de Souza. Auxiliar de produção: Carla Beatriz Dias. Supervisor técnico: Nelson Nunes. Edição e sonorização: Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Imagens: Carlos Batista, Fernando Ribeiro, SEDOC Academia Amazônia, SEDOC Museu da Imagem e do Som. Auxiliar de cinegrafia: Alexandre Barros. Locução: Renata Ferreira. Animação e programação: Roberto Elias Quevice, Nelson Nunes, Vinícius Pinheiro. Programação DVD de dados: André Cruz, Silvério Sirotô, William Silva, Diego Santos, Diogo Benassulli, Antônio Ridaca. Universidade Federal do Pará, 2009. Reitor: Carlos Edilson de Almeida Maneschi. Vice-reitor: Horácio Schneider. Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional: Eric Nelo Pedreira. Pró-reitoria de Administração: Edson Ortiz de Matos. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação: Emanuel Zaguri Tourinho. Pró-reitoria de Ensino de Graduação: Marlene Rodrigues Medeiros Freitas. Pró-reitoria de Extensão: Fernando Arthur de Freitas Neves. Pró-reitoria de Desenvolvimento e Gestão de Pessoal: João Calbi de Almeida Júnior. Pró-reitoria de Relações Internacionais: Flávio Cidrin Nassar. Assessor de Educação à Distância: José Miguel Martins Veloso. Agradecimentos: Curso de Comunicação da Faculdade Ipiranga, equipe da AED, Rádio Web UFPA e a todos os entrevistados. Realização: Assessoria de Educação à Distância da UFPA, Academia Amazônia, Faculdade de Comunicação da UFPA, Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, Universidade Federal do Pará.